Paulo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Que bom que você conseguiu nos receber. Eu sei que eu brinquei, mas eu tô falando muita verdade, né? E eu não sabia, nessa apresentação o Paulo contou e outras pessoas também ligadas ao negócio contaram que o Paulo é a pessoa que vai visitar as unidades, vai conferir, vai ver se o sistema de distribuição está funcionando, viaja em outros lugares também para ver como as operações estão acontecendo nos lugares, né? Então é muito bacana. E hoje eu sei que você está fora de Caxias, está viajando justamente para isso, né, Paulo?
Sim, tô aqui no Recanto Maestro, que é próximo a Santa Maria, onde temos um de Paolo, né? E tem junto as águas termais, romanas, mais a universidade. Então, estamos por aqui hoje, mas à noite já vou a São Paulo, né? Só para deixar meu itinerário aí, porque o fim de semana vai ser em São Paulo. Então, mas é algo que me realiza muito fazer dessa maneira, sabe? É bem interessante.
Que legal. E realmente dá trabalho, mas é um trabalho bom, né? Paulo, deixa então, eu vou começar do começo, né? Eu iria, se fosse em outro momento, Paulo, certamente você sabe disso, porque todo mundo aqui na Serra, em especial, sempre atrelou, né, o Di Paolo com a comida típica italiana. E essa é a primeira coisa, né, que a marca gostaria de renovar, de remodelar, porque necessariamente a identidade é Di Paolo, é a comida típica da Serra Gaúcha, que é uma outra coisa. Então, nada de musiquinha só italiana, porque contempla uma série de outras etnias. Me conta um pouquinho melhor sobre essa identidade, comida da Serra.
Então, nós buscamos fazer uma pesquisa com muitas pessoas e também da origem de todos os nossos pratos, né? E aí teve surpresas, inclusive, muito boas. Eu gostei muito que, se nós formos ver, o galeto, ao primo canto, ele inicia em Caxias do Sul, nos anos 50. Aí temos o sagu, sobremesas assim, que são bem assim criados pelos imigrantes italianos, né? E tudo isso foi na Serra Gaúcha. Aí, claro, as massas são de origem mais italiana, o capelete de Bolonha, o radice é do sul da Itália também, mas temos outros pratos, que, por exemplo, o queijinho adorei é suíço, a maionese tem origem mais alemã, e o que nós chegamos à conclusão, e foi muito bem embasado, é que esse sistema de sequência, como nós servimos, e era já antes de nós estamos fazendo 29 anos, e o galeto já tem 60 anos, né, na Serra Gaúcha. Mas então, o que nós chegamos a uma conclusão e verdadeira é que a sequência como servimos, ela é única e originária da Serra Gaúcha, aí nos nossos imigrantes italianos. Por isso que, então, em cima de tudo isso, um novo brand para a nossa marca foi também atualizar nosso logomarca a realidade, que nos ajudou muito para também crescer fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, não entendia bem que não era o sistema bem italiano. Aí que, no próprio logomarca, nós hoje colocamos o slogan Cucina della Serra Gaúcha, com uma logomarca também que representa assim, as cores mais da Serra e não obrigatoriamente da Itália, com os espaços todos que nós estamos revitalizando, como vimos ali em Lourdes essa semana, com materiais bem autênticos, originários da Serra Gaúcha, que é a pedra nos ambientes, né, o tijolo, o ferro com torcida, como era feito, a madeira, tanto é que as mesas estão fazendo com madeira de pipa, né, que é bem da nossa região, e também o artesanato, né, aquele trabalho com vime e tudo isso, Nos coloca, então, mais autênticos à Serra Gaúcha e a nossa comida já, então, é certo que não temos nenhuma dúvida que ela foi toda, então, desenvolvida já pela imigração italiana e também criar esse maravilhoso sequência aí que muito agrada a nossos clientes, né?
Sim, quanto a produto não tem mudança, né? O que tem mudança é nesse reposicionamento e talvez no layout, nessa sinergia com os elementos que fazem as pessoas entenderem. Eu sei que a marca, né, de Paolo também, Paulo, procurou separar alguns tipos de serviço que já fazia, mas que por vezes confundia o consumidor porque estarem numa mesma operação. Por exemplo, serviço expresso, com o serviço, sim, de sequência, com os produtos que são de marca marca própria, justamente porque a marca entendeu que para poder ter esse padrão, né, de servir como servia, precisava ter autonomia, não depender de outro. Então, o Radit é produção própria, né? O Galeto tem ali também já uma parceria que produz para Di Paolo em todo o Brasil, nas 19 unidades. Então, me conta um pouquinho sobre essa separação dos processos que chegam ao consumidor, né, dos serviços do grupo Di Paolo e como vocês fazem para manter esse padrão em todos eles.
Então, realmente desenvolvemos assim. Primeiro fizemos então, a arquitetura de marcas, né, que foi bem interessante, onde nós agregamos valor para cada local que temos restaurante. Onde é o de Galeto, então é o Di Paolo Galeto, como ali em Caxias e Bento e muitas outras casas tem alguns cortes de carne. Então, também temos o Di Paolo Grill, que então tem o galeto e também os grelhados. E a grande mudança realmente do Di Paolo Expresso se tornou Expresso Di Paolo, onde toda a comunicação informa muito melhor para o nosso consumidor, em todo o nosso cliente, em tudo que é plataforma, em qualquer local, é Expresso. É um ticket médio de 35, 40, 50 reais, não é o mais de 100. E é aquele prato assim, muito desejado no dia a dia, né? E também fim de semana, né, em famílias. Mas então ele consolidou bem isso. E mais o Di Paolo Alimentos, que são os congelados que a gente tem nos Di Paolo e nos mercados, né? Então definimos bem essa arquitetura de marca. E para esse crescimento e para ter qualidade e padrão, então, claro, desenvolvemos muito bem o plantio do Radit, né, que com um semi-hidropônico, com estufa e tudo, bem em quantidade, né, o capelete e o torté, o nhoque, o caldo, tudo isso, desenvolveu uma cozinha central, onde ela já dobrou de tamanho esse ano, porque incluiu também uma pizza de bem originária de Canoto, na Itália. Então, atendemos tanto o corporativo como também o comercial nessa central. E do Galeto, claro, nós desenvolvemos uma logística junto com tudo isso, né, com os produtos de Paolo, que é a cachaça, o vinho, o suco. Hoje tem mais marcas de vinho nacional, tem um da Puglia também, que nós importamos uma quantidade para ter também um vinho acessível, assim, de boa qualidade, além do nosso, que é muito bom. E então nós dividimos um caminhão com três temperaturas, congelado e refrigerado e seco, para fazer uma logística em todas as nossas casas, semanalmente é levado tudo fresquinho, então, para todas as casas, e isso garante bastante, além do treinamento das equipes, todo esse trabalho de saber fazer e fazer o certo e tudo isso, desde o churrasqueiro, a cozinheira, o garçom e tudo mais. O produto tem essa garantia de chegar, então, em todos os locais, além de ser direto do produtor, que é muito bom, né? Para ter toda além da garantia, a qualidade, né? E levado semanal. Então, isso nos promove bem lá onde vamos. E é nosso compromisso, né? Chegar em qualquer lugar, chegar levando essa autenticidade, essa originalidade, esse jeito de Paolo, para não perder esse grande patrimônio, né? Inclusive, uhum, hoje já é decretado, inclusive para o nosso deputado, Pepe Vargas, de Caxias, encaminhou para a Assembleia e o governo passado já decretou como patrimônio gaúcho, né, essa nossa sequência. Isso também vem ao encontro ao que nós já tínhamos pesquisado, né? Um grande patrimônio.
Perfeito. Paulo, o símbolo, para quem ficou curioso, mas mudou a marca, né? O logotipo, o que que mudou? Então sai aquela bandeirinha, né, mais identificada só com a Itália, continua com elementos da Itália, mas também outros elementos. Comida da Serra, né? Cutina da Serra. E o símbolo, gente, olha que delícia, é a sálvia, né? Você pode contar por que a escolha da sálvia?
Não, a logomarca, ela tem tipo aquele prato com a marca no meio, com a data de fundação e o que é galeto, mas o principal, realmente, nós colocamos esse tempero, né? A sálvia é uma folha que tem junto à logomarca, tipo, fechando o prato, né? Onde é o nosso principal tempero no galeto, né? A sálvia, 50% do tempero do galeto é sálvia, né? De todos os verdes. E ela permanece do início, meio e até na hora de servir, a sálvia está junto do galeto, né? pelo sistema que a gente desenvolveu também. Então, achei bem interessante, gostei muito da logomarca. As cores dela também, elas são mais livres, né? Não todas elas da bandeira italiana. E o próprio ambiente, né? Dentro do restaurante não é mais as cores todas italianas, mas sim cores próprias do Di Paolo, que reporta muito a Serra Gaúcha, né? Então, ficamos bem felizes por isso.
E a identidade, achei muito legal também. Paulo, sobre a questão de fazer um negócio desse tamanho, né? Eu já mencionei, vou repetir, são 19 unidades de Paolo. E a tendência, né? Já fica claro que o objetivo é a expansão, né? Em mais mercados e assim por diante. Agora, Paulo, para fazer isso, parece simples, mas não é, porque não é um modelo de franquia. É uma marca que leva, né, todos os insumos próprios, a garantia desse padrão de qualidade. Ou seja, quem vai comer uma sequência, um prato expresso em São Paulo, o que vocês querem é que sinta a mesma sensação, tenha a mesma, entenda que é o mesmo prato se comer em Porto Alegre, ou em Caxias do Sul, ou em qualquer outro lugar. É isso. Como fazer para que isso aconteça de verdade na prática?
Bem, nós fizemos muito a nossa expansão com os sócios operadores formados dentro do grupo, né? Nós vimos ali em Caxias, o Márcio está desde o início, temos o primeiro garçom do grupo que está lá em Gramado, que é sócio, então ele está há 29 anos, cozinheira que está há 29 anos, que garante então passar todo esse conhecimento e nas casas levar a identidade, o saber fazer de Paolo e tudo. E lá em Santa Catarina está o meu irmão Roberto, que está desde o início. Então, isso tudo é mais. Nessas caras está mais tranquilo de ter a bem forte a identidade. São Paulo, que eu fiz a sociedade lá com o Jandir. O Jandir, ele era presidente da Fogo de Chão no Brasil, e foi o que fez o EPO da Fogo de Chão. Então, tem uma experiência de gestão de vários restaurantes, até mais do que a minha, né? Porque eu sempre deleguei muito com os sócios, né? Então lá tem uma operação que também tem o diretor de operações e tudo que nos garante manter, além da logística, a qualidade de serviço e de atendimento, tudo isso. E claro, a nossa presença sempre é importante para que se tenha aquele filé mais refinado, vamos dizer, né? Para manter. Mas o principal é formar pessoas e crescer junto e manter sempre, então, a logística dos materiais com segurança. E estamos realmente com essa maneira de fazer. São Paulo já são cinco casas, né? Três dentro de São Paulo, São José dos Campos. Quer dizer, abre agora em Sorocaba esse mês, né? Que vem, em maio, abre mais um lá no Iguatemi de Sorocaba. E Curitiba e Santa Catarina está bem tranquilo, então, uma casa em cada estado. E aqui no sul a gente vai ampliando alguns expressos em Porto Alegre, outros em outras regiões, para também atender uma demanda, que é bem bom.
Perfeito. Paulo, eu estava, né, no dia em que vocês apresentaram enquanto grupo, né, na primeira unidade que já está completa, a gente com todas as transformações, é a unidade em Caxias do Sul, Lourdes. Mas esse é um processo que iniciou e até onde eu entendi, né, Paulo, vai para todas as unidades, é isso, né? De logística, não, perdão, de identificação, de marca, de elementos presentes, né? É isso, né? Tá certo?
Tá bem certo. A gente concluiu Caxias, está em andamento Gramado, tá, a de Bento também está praticamente concluída, a de Garibaldi está em andamento, Porto Alegre está em andamento. Tem materiais hoje que demoram um pouquinho a entrega, tipo aqueles lustres feitos à mão, então tem que me aguardar a entrega, né? E vem andando, então, tanto Santa Catarina como o Paraná, vai chegar. São Paulo já fizemos algumas casas. E vai ser assim, porque daí vai identificar para o nosso cliente, no que ele ou num vídeo, ou chegar na casa, ele tem já a temática, né, de todas como são, né? Isso fortalece muito a marca, agrega valor ao produto e também nos coloca dentro da nossa proposta do brand, de toda a nossa arquitetura de marca, em harmonia conosco mesmo, né? Com toda a necessidade, o que foi desenvolvido, né?
A caminhada, né?
É isso mesmo.
Paulo, então, a referência era, como eu estive nesta unidade, né, no dia do lançamento, me chamou muita atenção várias situações e queria pontuar contigo aqui, para quem for conhecer já, quando for de novo, né, em Lourdes, atentar para essas mudanças e perceber o quanto significativas elas são. Por exemplo, né, além da mudança arquitetônica, que tem elementos como, por exemplo, né, mesas feitas com madeira de pipa, né, uma espécie de reaproveitamento, uma espécie assim de termos nos espaços. O nosso DNA, o DNA da comida da Serra Gaúcha, feita por pessoas da Serra Gaúcha, mesmo quando essas pessoas não estão presentes, elas estão na memória, elas estão na corrente sanguínea, elas estão na tradição, elas estão no jeito de comer, elas estão em cada prato servido. Então, acaba que rememora. Tem ali o empório, que é uma grande novidade para as pessoas que gostam daquele produto e gostariam de fazer em casa. Tem também espaço para reuniões privativas, brinquedoteca. E eu achei muito, mas muito, muito legal mesmo, Paulo, e é isso que eu queria trazer para ti aqui, para a gente dialogar, a presença de elementos que são da família Jeremias. Gente, tem foto, por exemplo, na Unidade de Lourdes, do nono Giuseppe, o primeiro que veio para cada família, né, na Serra Gaúcha. Isso é muito legal.
Agora é emocionante, né? Porque essas fotos, nós iniciamos lá com o Giuseppe, algumas fotos, mas não era tanto que nem hoje, e tão assim de tamanho, né? Realmente que ele esteja participando do ambiente, né? Isso nos reporta realmente a essa imigração, né, que veio para o Brasil. Então, nós queremos retratar e também preservar essa história. Essa
e honrar, né, Paulo? Deixa isso ser uma forma de honrar também, né?
Isso. E colocamos também as fotos do que eles construíram, que é os paredais, aquelas pipas, aquelas fotos que também foram feitas agora. Elas têm sempre esse compromisso de ter, representar o que é o desenvolvimento e o que foi a Serra Gaúcha, o que está sendo, né? Já há muitos anos, né? Então, isso é uma maneira, eu acho, de não só gratidão, mas de valorizar mesmo, né? Uhum. A cultura. O empório é bem tradicional. Uma vez, eu conto de vez em quando para os alunos, quando eu falo, até ontem à noite fiz aqui no Recanto um case do Di Paolo, né? E aqui, para mais de 60 alunos da Escola de Negócios, foi bem bacana. Mas assim, o que eu digo assim, que é bem, bem interessante, assim, uma vez pediam, ah, me consegue 1 kg, 2, 3 de capelete para mim levar para casa, para fazer. E nós quebravamos o galho. Vamos dizer, hoje a gente oferta aquela quantidade que quiser de capelete, de caldo, de tortéia, de molho, o vinho da carne, tu tem ali exposto no empório. Isso, além de incentivar e a marca ir nas casas das pessoas, isso aumenta nosso raio de propaganda e tudo, né? Tem um faturamento a mais. Então, achei bem, bem interessante, assim, ofertando e vendendo muito mais e o cliente se sentindo mais à vontade em levar e pedir, não aquela coisa que era um pouquinho assim, sabe, consegue, vê se dá, se não dá. Vê como um negócio pode se tornar muito bom, né? Como foi o Expresso, que nasceu em Caxias. Não existia o prato Expresso até nós abrindo em Guatemi Caxias. Foi uma criação que a gente teve aí, foi uma novidade. Não tinha sequência, só se comia galeto em sequência, né? E aí que criamos o prato, onde você pode comer o galeto com uma massa por R$ 30, R$ 35, e democratizou o galeto, né? Na nossa região, acredito que também foi algo interessante, e você vê pela demanda que tem o Expresso, assim, né? Ali em Caxias a gente chega a servir 25 mil pratos por mês de pratos Expresso. Vê como havia uma demanda interessante. Então, toda essa maneira de inovar, de melhorar e sempre pensando no melhor do cliente, eu acho que está nos ajudando a levar onde estamos indo. Né?
Nossa, não há dúvida. Eu tive a alegria, né, de sentar-me à mesa junto com o Vicente, seu irmão do sócio do negócio também. É, e como é interessante, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, né, degustar uma delícia no Di Paolo, é quase que dispensa dizer que é o galeto. As pessoas vão, elas gostam, vão continuar indo assim ou de outro jeito, né, Paulo? Porque não precisa mais estar tá consolidado, como você já falou. Mas esse cuidado, essa permanência, eu me chamou muita atenção, assim, o olho do nono Giuseppe. Não é só honrar, mas é como se ele estivesse olhando, né? Tá bem feito? Porque a gente sabe que na Serra é assim, né? Olha, né? Tá bem feito?
Interessante essa visão e fico bem contente. Porque a gente tá buscando. A comida é boa, tudo é bom, feito na hora, mas assim, essa sua colocação me revela muito a experiência que você tem no ambiente. Então, com os materiais, com a comida, com o atendimento, com essa, com o nono ali, né? Então, olha só como a gente consegue, então, colocar uma experiência cultural, uma experiência única, vamos dizer, né?
A cutelaria, e, gente, tem lá agora, né, nos elementos de decoração, a cutelaria, como era, né, a macela, que aqui na nossa região, a gente, talvez em outros lugares não vão entender, mas a gente entende muito bem essa cultura de colher a macela, os nonos iam, as vós iam colher, traziam, faziam chá pra gente. E aí você tá comendo aquilo que você já gosta, né, a sequência, por exemplo, do Di Paolo. E aí o Vicente estava me contando, Paulo, e eu achei muito legal o quanto foi difícil para a marca acertar um dos diferenciais, né, do cardápio, que é o bolinho com queijo. Quantos errar e acertar? Então, isso que é legal, porque tu sai de lá, cada vez que tu fores comer novamente o bolinho ou o galeto agora, você come com um olhar diferente, né? Você leva junto para o teu processo digestório todas as histórias das mãos que fecharam os anholines, dos filhos que construíram as máquinas para que as nonas não sofressem tanto fechando dos anholines. É isso que a gente consome junto, né, Paulo?
Exatamente. Você vê como é que é, né? Todo mundo crescendo junto, né? E sabe que o desafio, assim, o que tu consegue centralizar, tu tem um padrão já feito. Mas quando tu abre uma nova casa, as pessoas, é mão, é amor, é tudo que vai botar naquele produto, né? Então, quando o Vicente fala do queijinho, o desafio é todas as casas fazer o padrão e a qualidade de ficar daquela, como a gente comeu aquela noite ali, né? Uhum. Ele derretido por dentro, com aquela textura, com aquela qualidade. Então, esse é o desafio que o Vicente falava. De início, a gente teve o desafio de criar, que a gente realmente foi um produto que o Di Paolo, lá no início, criou. Mas e depois ele teve o desafio de todas as unidades ter o mesmo padrão. Então esse é o desafio que nós temos hoje, né? Onde a mão da pessoa se identifica lá com aquelas primeiras que fizeram, que tem aquele amor em fazer, porque tudo é um capricho, né? Uhum. E aí tu tem que, no início de uma operação, coisa assim, ir cultivando que todos fiquem com esse mesmo amor e capricho. Esse é o desafio, né? E fazer o igualzinho.
Verdade. Paulo, eu não posso te deixar embora dessa entrevista. A gente falou bastante sobre as mudanças. As pessoas vão ir conhecendo, vão vendo. Foi apresentada já, a imprensa já reverberou, né? Mas esses detalhezinhos é difícil a gente traduzir num texto, num videozinho, né? Mas nessa conversa, na tua emoção ao rememorar as tuas origens, as origens da tua família, isso não tem preço. Isso é só assim, nessa conversa que a gente consegue, né? Isso. E queria te aproveitar para, enfim, te permitir também que você falasse sobre essa questão dos processos, a questão da própria eficientização, o maquinário que foi possível ser desenvolvido a partir dos negócios, né, da Serra, que queriam levar esse alimento de uma forma, cortar a polenta, a gente tem máquina para cortar a polenta, tá? Para deixar ela no tamanhozinho certo, tem a questão ali do assar no ponto certo o galeto, de temperar no ponto certo, tem a questão, realmente tem uma máquina, gente, foi criada de verdade, não tô mentindo, né, Paulo, para fechar o anholine da nona, né?
Não, isso assim, ó, você estando presente junto ao teu negócio e buscando, a gente vai reunindo pessoas que crescem junto e que fazem essa diferença. É o filho da mulher que faz capelete desde o início para nós, que era uma família bem assim artesanal, ele desafiou. E tem uma fábrica de máquinas, uma indústria, que onde ele desenvolve a extrusora para as massas, desenvolve... E conseguiu avançar, depois de 16, 17 testes que fizemos da máquina de fechar o capelete, ele acertou 100%. Ele é com mais recheio, porque ele é injetado no recheio, ele fecha 100% sem abrir, e em 15 minutos depois de feito, ele já vai para congelar, não tem que estar secando. Todo o processo agilizou e deu uma sanidade muito maior no produto, entende? Uhum. O tortel fecha automático 100% com o recheio de moranga, assim, né? Uhum. Dentro desses equipamentos desenvolvidos aí, como foi o cortador de polenta, que também é outro, ele dá um padrão de todo o palitinho igual, né? A fatia igual, isso... garante a temperatura da chapa, da fritadeira, tudo dá o padrão, como é o galeto, sempre 500 gramas, então ele é temperado de um dia para o outro, ele pega o mesmo sal e tempero, quando vai assar naquela churrasqueira, que Caxias do Sul também nos contemplou em inventar, criar uma churrasqueira a carvão transportável, onde vai para o mundo todo hoje, ela só tem 28 anos, essa indústria, vamos dizer, dessa churrasqueira, foi lá no início, e onde com a rotação certa que nós desenvolvemos e tudo, daquele jeito, dá o padrão em todos os galetos. Porque o que, que é importante para nós? Que do primeiro ao último cliente tenha o mesmo padrão, a mesma qualidade. Então, para dar isso, precisa também ter os funcionários treinados, mas com os equipamentos certos, né? Isso tudo nos dá essa vantagem de vanguarda, sabe? De poder... A própria pizza, a gente desenvolveu um forno que não precisa ficar rodeando a pizza. Há um disco que faz com que a pizza fique circulando automático. Isso tudo é em função dessa fábrica, então, do Leonardo Belé, que é filho do casal, e que também somos sócios lá com a esposa dele na cozinha central, onde a gente então produz. No ano passado, produzimos 600 toneladas de alimento na cozinha central. É muita comida.
É verdade. Mas comida boa. Comida boa. comida da serra, né? Paulo, muito obrigada por nos atender, nos contar todas essas novidades. Eu normalmente termino as entrevistas assim, quando são negócios, boa sorte, porque é nossa, né, tradição. Mas para você, eu quero fazer questão de não desejar sorte, porque quem trabalha não precisa de sorte. Eu quero desejar a você, Paulo, coragem, força e ousadia para continuar fazendo o que os primeiros Jeremias fizeram, desbravar mercado e gerar muito orgulho para toda a sua descendência. Um forte abraço, viu?
Outro abração, obrigado, valeu, um bom dia a todos.
Até, né? Tchau, tchau, valeu.